Fortaleza, 7 de outubro de 2020. Caro apreciador do fazer teatral, caro estudante, caro professor, caro artista, caro ouvinte. Desconhecemos o ponto de encontro em que nossos caminhos se cruzam e os interesses e afeições se tornam mútuos. Entretanto, é com alegria que recebemos você nesse ambiente atemporal, livre de delimitações e de caráter acolhedor, por nós imaginado e traçado. Convidamos-lhes a participar conosco dessa experiência virtual, porém intimista. Em tempos tão difíceis, com a ausência de contato físico, em que se permeou o isolamento social e a comunicação à distância, vimos nessa limitação a oportunidade de nos aproximarmos de um novo modo. Dedicamos essa carta podcast aos do presente, aos do passado e também aos do futuro. Afinal, a história é feita de momentos. Sinta-se à vontade para descobrir o que foi, o que é e o que pode ser. Falando em história, é sobre uma que queremos proferir e é nela que se encontra a razão pela qual procuramos através da nossa fala. Dito isso, é sem maiores delongas, pedimos permissão para lhe explanar sobre o grupo Bagaceira de Teatro através dessa carta falada.
No ano de 2000, os laços estabelecidos entre jovens artistas se consolidaram. Havia mais do que afeto ali. Tinha-se também a ideia e o desejo de criar junto. A amizade foi ganhando um novo significado, agora eram integrantes do grupo Bagaceira. Dividiam não só mais as conversas, mas também os sonhos e projetos. No quarto festival de esquetes de Fortaleza, deram início ao seu trabalho. Estrearam com os esquetes Papoula, Solange Mulher e Sabonete Cabeludo. Foi com a construção dessas obras curtas, também chamadas de esquetes, que o grupo passou a se apresentar, tendo os seus 4 primeiros anos dedicados principalmente a elas, sendo apresentadas de forma conjunta ou separada e sob as mais distintas circunstâncias. Dando um significado novo ao fazer artístico teatral, foi instigando e amadurecendo a sua própria forma de encenar, sistematizada em experimentações e provocações visuais. Desde o início, a marca do grupo foi instituída. Com seus espetáculos autorais, o Bagaceira se permitiu falar sobre os temas que julgava pertinentes e viu na própria vontade do grupo a sua voz e decidiu fazer ouvir tantas outras vozes. Antes de possuir uma sede, os encontros aconteciam na casa de algum integrante ou em uma sala vazia do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Eventualmente, o local onde se ensaiava era a sala de dança de uma escola particular da cidade de Fortaleza, da qual o diretor do grupo era funcionário ou até mesmo a sala de espetáculo do Teatro José de Alencar, quando havia disponibilidade na agenda. Variadas pessoas passaram pelo grupo. Nenhuma delas com formação acadêmica em teatro. Entre elas, a junção era diversa. Estudantes de publicidade, letras, jornalismo, história, pedagogia e outros. Também havia estudantes secundaristas e aqueles que decidiram abandonar a educação formal e cumprir apenas o currículo do ensino fundamental. Através dessa união de saberes e fazeres, foi garantida a autonomia e versatilidade grupal tão característica e conhecida. Apesar da juventude, possuíam em sua bagagem diversas referências de experiências artísticas anteriores. Tiveram no Bagaceira a oportunidade de arriscar, idealizar, testar, conhecer, experimentar e surpreender a si mesmo e a quem lhes assistia. Em sua liberdade de reinventar, faziam em suas apresentações o uso de cenas visivelmente provocadoras e que, embora causassem estranheza, também eram acompanhadas de empatia. A direção era de Yuri Yamamoto, que com os seus conhecimentos e habilidades de artista plástico dava lugar à experimentação. Desse modo, impactante e ousado, vieram as premiações locais e surgiram novas oportunidades, com convites para apresentações e produções de novos trabalhos. Com o crescimento adquirido, houve a necessidade de se reorganizar, quanto às funções a serem exercidas por cada membro. Rogério Mesquita era o responsável por cuidar da produção e do gerenciamento do grupo. Rafael Martins exercia e desenvolvia o seu trabalho tanto dentro quanto fora do Bagaceira. A composição dos textos era alternada entre Rafael, Rogério e Yuri. Yuri, além de diretor, também era cenógrafo, figurinista, iluminador e sonoplasta. E assim, foram se suprindo as necessidades do grupo com os próprios indivíduos que o compunham. Todos, apesar de assumirem mais de uma função, também eram atores, característica que se manteve mesmo após o passar dos anos. Estabeleceu-se uma dinâmica de trabalho e, nesse processo, houve entradas e saídas daqueles que um dia integraram o coletivo, alterando a sua formação original e se aproximando da versão vista atualmente.
Após os primeiros anos de investimento em obras de curta duração, decidiram investir em novas possibilidades e arriscar ir mais longe. Rafael Martins, no ano de 2003, escreveu um texto para o Bagaceira e sua proposta foi aceita por Yuri Yamamoto, que deu início ao processo. Em meio aos ensaios, questões surgiram entre os atores, o que motivou as modificações no roteiro e vice-versa. Sem dinheiro suficiente ou auxílio externo, a montagem se fez com o investimento dos próprios integrantes. E assim nasceu Lesados, o primeiro espetáculo do grupo e que lançou o mesmo no cenário nacional, sendo a primeira obra a participar de festivais em outros estados, ampliando sua rede de contatos. Logo em sua estreia, Lesados levou ao público a curiosidade e gerou discussões entre os artistas e críticos de teatro por não se encaixar em um rótulo específico, nem se assemelhar a outras peças. O mesmo aconteceu com O Realejo, peça estreada em 2005. O texto, a encenação e o trabalho dos atores era consequência da prática adquirida, usando a intuição com liberdade e se utilizando das múltiplas referências contidas em seu circuito, tornando-se um dos grupos nordestinos de maior evidência no quadro nacional, houve o crescimento do público e a elevação do volume de apresentações, dentro e fora do estado cearense. No ano de 2006, foi montado o espetáculo Mary Love em parceria com Suzy Elida Lins, que além de assinar o texto, também co-dirigiu a obra. O repertório foi se ampliando e da mesma forma as viagens, que se tornaram ainda mais longas. Em 2007, com o Realejo, o grupo participou do Palco Giratório, um projeto criado pelo Sesc que proporciona a circulação de espetáculos, formação e intercâmbios e que permite o escoamento dos trabalhos cênicos para diversas regiões do país. Ainda nesse ano estreou Pornográficos com texto e direção de Yuri Yamamoto. Nesse tempo tão delicado, o coletivo ponderou sobre suas condições trabalhistas, o modo de se produzir, entre tantos outros questionamentos. Com o crescimento conquistado, a necessidade de uma reestruturação teve origem. Pequenas carências surgidas ao longo dos anos tornaram-se indispensáveis naquele momento. Precisava-se de diálogos mais abrangentes durante as montagens e de um ambiente propício para os ensaios, organização de figurinos e produção. Havia compromissos a serem cumpridos, repertórios a serem mantidos, ideais artísticos a serem conciliados e era preciso se reconstruir enquanto grupo com maiores demandas.
Ainda em 2017, ao final do ano, foi dado um passo firme rumo à profissionalização. O Bagaceira alugou uma casa que veio a ser a sede do grupo. Nenhum dos integrantes tirava seu sustento das atividades realizadas no grupo, apesar do reconhecimento obtido. Devido a isso, a maioria possuía outros empregos e, paulatinamente, emergia o desejo de viver somente do Bagaceira. Ainda em processo de reestruturação, estreava em 2008 a peça infantil Tá Namorando, Tá Namorando, dirigida por Yuri em parceria com Samia. Após 9 anos de sua fundação, muita coisa havia se transformado. Simultâneo ao reconhecimento profissional e ao seu crescimento, do lado oposto se aumentava também a crise interna. Nesse período, o grupo era formado por 10 integrantes que, em meio a temporadas, festivais e outros compromissos, buscavam um modo de integrar aos espetáculos todas as diferentes expectativas e visões de mundo presentes no seu corpo formativo. Trabalharam arduamente na idealização de um projeto que suprisse o esperado por cada um. Com a contemplação de alguns editais, pela primeira vez, o Bagaceira teve contato com um apoio financeiro considerável. Após quase 10 anos de apoios escassos e pontuais, foi conquistado um amparo econômico que trazia esperança e boas condições de trabalho. Passados 10 anos de grupo, em 2010, durante o processo de criação da nova peça, decidiram interromper suas atividades por alguns dias, para que a crise que há tempos vinha sendo arrastada pudesse ser resolvida. Em julho do ano de 2010, estreou O Incerto, que expôs ao público esse momento de crises relacionais, criativas, em uma espécie de catarse. A criação colaborativa no processo de Incerto foi levada bem mais a fundo que antes, marcando o início de um novo período. Sendo seu mote inicial a pergunta: sobre o que você deseja falar? Com a comunicação mudada e melhorada, da mesma forma que a distribuição de tarefas e de renda, as condições estavam favoráveis para que aceitassem o convite desafiador da produtora carioca Matizar. Criar seu primeiro espetáculo de rua. Por que a gente é assim ou por que a gente é assado? Que veio a estrear no início de 2011. Neste mesmo ano, participaram da primeira edição do Rumos Itaú Cultural, em que fizeram parceria com o coletivo Angu de Teatro. Juntos, apresentaram um exercício cênico intitulado Abuso.
Com a visibilidade crescente, Bagaceira gera referência pelo potencial da sua história e repertório. Após terem superado dificuldades diversas, mantendo-se fiéis à sua natureza criativa, provocante, inquieta e inovadora, o momento de colherem seus frutos havia chegado. Assim, como mais uma de suas conquistas, veio o patrocínio da Petrobras. Com a proposta intitulada Projeto Interior, o coletivo foi selecionado pelo programa Petrobras Cultural. O patrocínio foi até o final de 2013 e lançou o grupo na sua fase mais profissional e estável, garantindo que sua pesquisa fosse realizada tal como pensada, sem prejuízos por cortes no orçamento. Em meio à adversidade de se trabalhar com arte de qualidade no Brasil, esse período de 2 anos representa uma época de grande fortuna. O projeto interior foi constituído por intercâmbios, apresentações e pesquisa no interior do Ceará, temporadas em Fortaleza e troca com artistas importantes, como Maurice do Rosier, do Teatro do Soleil, e Georgette Fadel, que é atriz e diretora. Ao final, foi realizada a criação do espetáculo, produto de todas as vivências afloradas. Disposto a intensificar o ritmo de trabalho, em 2012, o Bagaceira manteve as viagens ao redor do Brasil e criou a Rebagaça, mostra de repertório Bagaceira, em Fortaleza. Com 4 meses de teatro lotado, comprovou-se o interesse do público pela história do coletivo. Superando todas as expectativas e sendo um grande sucesso, a mostra chamou a atenção da imprensa, ganhou espaço nas redes sociais, garantiu visibilidade ao patrocinador, ampliou o alcance do grupo e possibilitou o acesso de novas gerações ao repertório. Nesse espaço prestigiado, ainda em 2012, estreou-se A Mão na Face, outro espetáculo autoral, trazendo a participação da atriz e cantora Marta Aurélia como convidada. Sendo muito elogiado, criou de imediato um calendário de apresentações pelo Brasil. Era um momento proveitoso, dentro e fora dos palcos. Em 2013, houve muita agitação, com temporada de repertório no Rio de Janeiro, apresentações em Fortaleza e no interior, planejamento, reuniões de produção, criação de sites, chegada de uma produtora no grupo, aulas de música, ensaios e mais. Também naquele ano, foi a vez de interior estrear, tendo sido fruto de tudo o que viram e viveram nos 2 anos de projeto.
Em 2014, fizeram temporada do Rebagaça, na Caixa Cultural de Fortaleza e Brasília, e a circulação de O Realejo, em Rio Branco, no Acre, com patrocínio da BR Distribuidora. Estrearam o espetáculo infantil O Pequeno Casaco Solitário, começaram o processo de criação do 15º espetáculo, Fishman, dentro do Porto Iracema das Artes, que lhes deu suporte para terem sala de ensaio colaboradores com Juliano Galdino e Grace Passot. Após esse breve apanhado de tempo, retornamos ao ano atual. Ano esse em que o grupo completa 20 anos. Ao longo de sua trajetória, o Bagaceira criou obras voltadas para o público adulto e infantil, como as peças Lesados, O Realejo, Mary Love, A Mão na Face, Interior, Fishman, Tá Namorando, O Pequeno Casaco Solitário, O Senhor Ventilador, os curtas-metragens On My Own, Ao Vento, e o longa-metragem Inferninho, eleito o melhor longa-metragem cearense de 2019 pela Acecine, que já circulou em festivais por todo o Brasil e por países como Inglaterra, Portugal, Holanda, Espanha, Alemanha, Argentina e Uruguai. Com sua atuação marcante, o Bagaceira já esteve presente em programações culturais importantes pelo Ceará e pelo Brasil. Participou de grandes festivais e recebeu mais de 50 prêmios relevantes. Dono de um repertório consolidado, produziu dezenas de espetáculos e esquetes e contabiliza milhares de apresentações, tendo passado por diversos palcos de Fortaleza, como Teatro José de Alencar, Cucas, Teatro Dragão do Mar, Sesc, além de outros teatros de vários outros estados brasileiros, colocando em pauta assuntos de diversos cunhos, que vão desde a cidadania e direitos sociais e políticos até as expressões mais lúdicas e educativas. Constrói uma linguagem cênica própria que mistura referências plurais. Desde que foi formado, mantém uma produção sem interrupções, tendo, portanto, um repertório diversificado que inclui a encenação tanto no palco como na rua. As peças se mantêm vivas e em atividade por diversos anos, buscando outras plateias e desafios. Esse é o Grupo Bagaceira. Bagaceira porque os seus primeiros textos tinham uma presença muito forte do humor. Bagaceira porque adotou a precariedade como método. Bagaceira porque viu nesses obstáculos e na falta de ter uma nova forma de se fazer teatro.
O espetáculo Interior, em meio à nossa pesquisa sobre o Grupo Bagaceira, obteve destaque em nossa percepção e se tornou o foco principal do nosso trabalho acadêmico. As dificuldades no fazer teatral e as questões surgidas no seu processo de formação em muito se assemelham às condições vivenciadas nos dias de hoje, em um contexto pandêmico, no qual o encontro, que é essencial para se fazer teatro, torna-se inviável. Surge então um questionamento sobre como fazer teatro em tempos tão difíceis. Como conseguir resistir diante de tantas adversidades? Essas e outras indagações permeiam nosso interior, nos levam a buscar respostas em nossa própria arte e a contestá-las através da mesma. A arte indaga e responde. O nosso corpo, a nossa voz, as nossas ações são a prova viva da nossa resistência, da nossa luta, e assumem os seus significados. Essa pesquisa não termina aqui, assim como a história do Bagaceiro continua. Existem muitas lacunas a serem preenchidas e outras questões e respostas a serem formuladas. Não podemos colocar um ponto final nesta narrativa, pois ela trata de vidas e do tempo, que estão em constante modificação e construção. Convidamos você a encontrar suas próprias respostas e dar continuidade ao que já vem sendo montado. Dê voz ao seu interior. Esta carta podcast objetiva ser um registro que não se deixa morrer em meio à ação do tempo, mas que se perpetua. Aqui, de interior para interior, de sobrevivente para sobrevivente, de inquietude para inquietude, deixamos clara a nossa vontade de continuar resistindo, de continuar a existir. Porque resistir é mais um detalhe, também é preciso aprender a reexistir nessas perdas e ganhos. Atenciosamente, ecos interiores.
As informações contidas nessa carta podcast têm como referência entrevistas concedidas pelo grupo disponibilizadas em plataformas como o YouTube, arquivos e matérias jornalísticas, e o trabalho de conclusão de curso de Samia Rafaeli Rodrigues de Lavô, intitulado Interior, Cartas e Memórias do Processo de Criação de uma Atriz em Trânsito, orientada pelo professor Francis Wilker de Carvalho. Pesquisa bibliográfica, texto e roteiro, de Ana Karina. Vozes de Ana Karina, Giovana Santos, Lucas Limeira e Tupini.